E o que é pior é quando acontece com pessoas da família, né? Porque ali na família, ali no seio da família, onde você imagina o que é, você vai ter proteção, você vai ter cuidado, né? Seja com qualquer vínculo familiar que tem, seja um tio, um irmão, um primo, né? Outro dia nós vimos a informação aqui, vimos uma notícia, que infelizmente a gente tem que dar esse tipo de notícia, de que um irmão compartilhava fotos, né, da irmã, fotos íntimas da irmã com os colegas. É um irmão, e não era um irmão, de segundo um irmão, não, é um irmão ali de pai e mãe, vivendo na mesma casa e compartilhava essas fotos. E aí a pessoa realmente se sente violada ali na sua intimidade, dentro da sua casa.
Mas o abuso sexual, ele se dá, quando se fala em abuso sexual, nós estamos falando de vítimas que são crianças e adolescentes, né? Quando uma pessoa ela é vítima de uma violência sexual com maior idade, aí é o estupro, né? O nosso caso de abuso sexual, ele se dá com mais de 90% dos casos, alguns falam 98%, 95% dos casos, dentro da casa, ou abusadores dentro da casa. E esse é um outro problema que nós temos que lutar, né? Porque quando a criança chega assim e fala para a mãe ou para o responsável que o tio abusou, que o pai abusou, que o irmão mais velho abusou, que o primo está abusando, geralmente eles não acreditam, né? Então nós temos que lutar contra tudo isso, porque aí se a mãe vai confrontar, é a palavra de um contra o outro. É difícil ter provas nessa só se levar para frente, né? For para questões médicas, judiciais, enfim. Então, a nossa luta também se dá pelo fato de que esses crimes são cometidos por alguém muito próximo da família ou alguém da própria família da vítima do abuso, né?
É o perfil, né? Eu ia abordar justamente essa questão agora do perfil do abusador.
Exatamente. O abusador, ele não tem um perfil assim, né, digamos assim, criminoso, né? É aquele camarada gente boa, aquele tiozão, né? O pai que dá bala, que dá presente, o padrasto que cuida bem. E eu tive um caso que me chamou muita atenção, do padrasto que ele, né, querendo proteger a enteada, né? Então ele não deixava a menina namorar, não deixava a menina se relacionar com ninguém, e ele começou a abusar dessa menina, né? E a menina não tinha espaço para nem para estudar, não tinha espaço para se relacionar com os amigos, colegas de escola, e não tinha espaço nem para conversar com a mãe, porque ele não deixava. Ele usava de todas as formas e maneiras, mas era aquele cara muito gente boa, né? Ah, eu estou protegendo a sua filha, ah, ela é como se fosse minha filha, e dava presente, dava celular, e dava tudo que a menina queria, mas era mais para encobrir do que por questões de afetividade, né?
E às vezes, assim, Antônio, até me corrija se eu estiver errada, mas geralmente essas pessoas, esse homem, vamos colocar aqui na figura masculina, né? Porque a grande maioria esmagadora são homens, né, que praticam esse tipo de abuso. Tanto contra meninas, contra meninos. É aquela pessoa, assim, que tem a reputação ilibada, uma pessoa corretíssima no seu ambiente de trabalho, né? Uma pessoa que segue ali, seguidor da moral e dos bons costumes, né? O cara que não passa nem no sinal vermelho no trânsito, né? E que a gente nem imagina, e é essa pessoa que...
Acima de qualquer suspeita. Na verdade, quer dizer, assim, o abuso sexual, ele se dá... Tem, claro, que tem um camarada que é provalecido, que é sem vergonha, que é safado, é vagabundo mesmo. Tem. Mas quando a maioria dos casos, eles são cometidos por pessoas que têm uma disfunção no cérebro. Já é comprovado que o cérebro do pedófilo é diferente do cérebro de um homem ou de uma mulher normal. Então, a ciência diz que a pedofilia é uma doença, né? A pedofilia não é crime. Deixa eu fazer uma abrir um parênteses aqui para explicar bem. A pedofilia não é crime, a pedofilia é uma doença. Ela se torna crime a partir do momento que o pedófilo abusa de uma criança. Aqui em Cascavel, Cris, tem um homem, tem um professor que ele é pedófilo, diagnosticado com a doença chamada pedofilia, ou seja, a atração sexual por crianças e adolescentes. É uma doença. E o que ele faz? Ele, até onde se sabe, até onde um colega meu entrevistou, conversou muito com ele se revelou um pedófilo, até onde se sabe, ele nunca cometeu o crime de pedofilia. Por quê? Porque ele é professor, ele precisa desse trabalho para ganhar dinheiro. Então ele criou algumas situações para que não abusasse. Então, a pedofilia não tem cura, mas tem tratamento. E o que, que ele fez? Ele não vai a festas onde tem criança, ele não recebe crianças na sua casa, ele não dá aula para crianças, ele evita crianças e adolescentes. Então, ele criou algumas estratégias para isso. E, assim, não tem cura, mas tem tratamento. Então, uma coisa assim que é louvável essa atitude dele, né? Não se tornou um criminoso. Agora, a partir do momento que uma pessoa ela abusa de uma criança ou de um adolescente, aí sim, a pedofilia se torna um crime e o pedófilo ele não tem assim nenhuma benesse da lei, né? Pelo fato dele ter essa doença chamada pedofilia.
Pois é, Antônio, mas a gente pensa assim, como é que você vai explicar para a família... Né, de uma criança que sofreu, vamos falar agora só de criança, né? De que, não, ele não. Ele, essa pessoa ela é doente. Né, a maioria. A primeira coisa que a gente pensa, não é doença, ele é sem vergonha, dá uma nota de 100 reais para ver se ele vai rasgar. É a primeira coisa que a pessoa pensa, né?
Mas pensa errado. Pensa errado porque é uma doença que não. Ela não vai aparecer assim num raio-x, numa ecografia, num exame. Assim que, digamos que tenhamos uma resposta física, né? Ela é uma doença diagnosticada por profissionais da área, um psicólogo, um psiquiatra tem condições de diagnosticar essa doença a partir do momento e comprovando depois com exames neurológicos através de um exame mais profundo, a gente vai ver que o formato, que a situação do cérebro é diferente. Mas enfim, realmente né, a ideia que a gente tem é que são pessoas bem, que são provalecidas, que são realmente sem vergonhas mesmo. Mas é uma... Só quem tem essa doença pode ser assim, ter uma dimensão do quão sofrível ela é. Você ter uma tendência de um desejo sexual por uma criança ou adolescente e sabe que isso é totalmente errado, sabe que isso não pode fazer, mas a tua mente, o teu cérebro, o teu organismo impele você a fazer uma coisa dessa.
Você sabe, Antônio, que eu tenho um caso aqui de um youtuber conhecidíssimo aqui no país, o PC Siqueira, ele tem esse sério problema, ele admitiu que é pedófilo, embora lute contra isso, embora nunca tenha praticado, ele admitiu que nunca praticou o crime, mas ele admitiu para um amigo, depois vazou, admitiu, né, intimamente para esse amigo, acabou vazando o áudio, o vídeo e tal, e foi um estrago na vida dele, mas justamente isso, ele admitiu, não, eu tenho esse desejo, eu luto contra, mas eu vejo criança, eu sinto atração, eu sinto, mas eu sei que é errado, eu sei, eu sou doente, e ele, né, se sente envergonhado e tal, e como você falou, é considerado, então, uma doença e a pessoa tem que se tratar. É tratável isso? Tem cura, Antônio?
Cura não tem, cientificamente falando, né? Cura não tem, mas tem tratamento. É mais ou menos que nem a esquizofrenia, né? A esquizofrenia é um transtorno mental que não tem cura. Mas é possível uma pessoa ter uma vida normal a partir de um tratamento medicamentoso, né? Psicológico, psiquiátrico, tanto quanto o pedófilo. Se o pedófilo fizer o tratamento, tomar alguma medicação, fazer terapia, provavelmente a vida inteira, ele vai conseguir superar tudo isso. A grande dificuldade é o pedófilo procurar ajuda, porque existem também as questões de preconceito, né? Eu penso que o preconceito já está na cabeça do pedófilo. Por exemplo, eu me coloco à disposição de atender pedófilos. Eu já trabalho com ASA há seis anos, com ASA 4, mas na questão da pedofilia há mais tempo, 6, 7 anos. E eu nunca atendi ninguém, nunca ninguém nem sequer me ligou, olha, eu sou pedófilo, como é que eu posso fazer?
Eu ia te perguntar justamente isso, alguma pessoa nessa situação, nessa condição já procurou, né, diz, olha, eu tenho esse problema, o que eu faço, né, eu quero lutar contra isso, né, então ninguém ainda te procurou nesse tempo.
Não, partindo da premissa que o pedófilo, a pedofilia é um crime que é praticado na sua grandíssima maioria por homens, né, e o grande número de vítimas são meninas, mais do que meninos, uma margem pequena de diferença, né? Mas é mais meninas, mas a grande maioria dos pedófilos são homens, talvez uma psicóloga, uma mulher, talvez fosse uma questão assim, difícil, né? De um homem chegar para uma mulher e falar, eu preciso de ajuda. Mas eu, pelo fato de ser um psicólogo, de ser um homem, de trabalhar nessa questão de pedofilia, de me colocar à disposição dessas pessoas, talvez fosse assim uma abertura, né? Para quem é um homem e quisesse procurar ajuda. Mas mesmo assim, nunca tive nenhuma situação, nenhuma questão, assim, nenhuma procura de um pedófilo querendo ser ajudado ou querendo tratar essa doença.
Eles sentem vergonha, Antônio?
Eu acredito que sim.
No fundo, ali, né?
É como nós falamos aqui, Cris, o pedófilo, ele é uma pessoa acima de qualquer suspeita. Ele é um camarada, gente boa. Ele é um camarada honesto, como você falou, né? Não ultrapassa nenhum sinal vermelho. Ele é uma pessoa, na grande maioria das vezes, ele é vítima pela doença. E ele é uma pessoa boa, ele é uma pessoa bem intencionada, é uma pessoa honesta, é um cidadão do bem. O problema é que ele tem uma doença, e essa doença é mais forte, parece mais forte do que ele. Mais forte do que a vontade dele de não permitir que ele cometa um crime. Imagina você vivendo 24 horas, né, assistindo filmes, vendo criança e adolescente por todo lado que você for, e aquela doença te impelindo a desejar, a querer um relacionamento íntimo, sexual, com alguém que ele não pode ter. Imagina, isso é um sofrimento psíquico violento. Essa pessoa sofre demais, né? E o fato de não procurar ajuda, provavelmente mais cedo ou mais tarde ele vai cometer um crime. E aí ele vai ser julgado, e aí vai ser muito pior, né? Porque aí vem todos os conceitos e preconceitos, e aí vem julgamento, e aí vem condenações, e aí vem a exposição, e aí é muito mais a vergonha, né, de ter feito do que ter procurado ajuda.
E às vezes essas pessoas são presas, né, e ficam lá, por mais que, né, que se diga, não, ele vai para uma ala ali onde só tem pessoas que cometeram o mesmo, ele está ali entre os pares, entre os iguais, né, mas ainda assim ele sofre aquela pecha quando ele sai, da prisão, ele sai marcado, e para um homem desse se inserir, uma pessoa dessa se inserir na sociedade de novo, é muito mais difícil.
É como você falou do youtuber esse que se expôs, por mais que ele não cometeu o crime, ele já está marcado, né?
A vida dele
acabou, né? Ele vai ter que viver em algum lugar que ninguém lhe conheça, porque aonde conhecer é automático isso, né? Todos nós temos criança ou adolescente no nosso relacionamento, no nosso convívio familiar. Então a gente quer preservar, né? E é difícil para quem se torna um criminoso de uma doença que ele não consegue curar, embora haja tratamento.
Em muitos lugares aí o pessoal, até como eu disse, tem esse cuidado quando leva a pessoa presa, não colocar no meio de outros presos. Tem outros lugares que é bem o contrário, a gente sabe muito bem que não dá pra gente tapar o sol com a peneira. Justamente a polícia chega, larga lá e fala, eu vou trazer aqui, a pessoa que eu vou trazer aqui agora é abusador, ele estuprou, ele matou e tal, e aí larga ali, aí ele sofre todo tipo de violência. Exatamente, aí fica, acho que o remendo fica pior do que o soneto. Como é que a gente vai medir isso, Antônio?
Olha, nós vivemos num país que não admite algumas coisas, uns crimes, alguns tipos de crimes que são bárbaros, né? Esse é um crime bárbaro, né? Eu vim de Alegrete agora, lá essa semana passada. Ontem teve um caso lá de um homem que matou uma criança de 7 meses, abusou dessa criança de 7 meses. Ele foi quase que linchado na polícia, deu até uma rebelião dentro do presídio. Então, nem os próprios presos, nem os próprios criminosos aceitam isso, né? Então é muito difícil para isso. Por isso que eu digo assim, tem que procurar ajuda. O abusador tem que procurar, tem que se expor. Não adianta, porque se ele não se expor procurando ajuda, ele vai se expor de uma pior maneira possível, cometendo crime.